Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, direto dos estúdios no alto do Jardim Arco Verde, para o mundo inteiro. A gente agradece a você que nos ouve aqui na cidade em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site fmmais.com.br, para você que acompanha nos aplicativos da Mais FM, para você que também nos acompanha pelo Facebook, nosso bom dia, né, nossa, e tenhamos um bom programa com a sua participação. Você pode dar a sua opinião, você pode fazer o seu comentário, você pode fazer a sua reclamação e nós estaremos colocando aqui na pauta do programa aquilo que você está interessado. Portanto, participe, né, contribua com a pauta do programa desta quarta-feira, hoje 18 de abril, de 2018. Comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, a gente começa o nosso programa destacando as principais notícias do dia, as principais informações que estão nos jornais, no site de notícia desta manhã de quarta-feira. E, é claro, todos os jornais repercutem desde ontem à tarde, né, o Supremo Tribunal Federal nas decisões que tomou na tarde de ontem. O G1 traz a seguinte manchete: réu no Supremo Tribunal Federal, Aécio diz que provará legalidade e correção de seus atos. STF aceitou denúncia contra o senador Aécio Neves. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Você sabia hoje, que hoje, Edmar, é o Dia Nacional do Livro Infantil?
Isso, anotei aqui para não esquecer. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil.
Que legal. Né?
Muito bom, então.
E é muito bom porque todos nós sabemos, e aqui o nosso ouvinte também sabe, que a educação é verdadeiramente a ferramenta que nós temos para poder ter um mundo melhor, para ter uma sociedade mais organizada, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. E a educação, ela passa necessariamente pelo ensino fundamental, por uma boa pré-escola, e não tenha dúvida que foi isso que, quando tivemos como prefeito, fizemos um grande investimento nessa cidade, um investimento principalmente com as nossas crianças. Tivemos a oportunidade de mais de 34 mil crianças passarem por ano em nossas mãos e nós conseguimos colocar dignidade às nossas crianças, com uniforme a todos eles, né? Objetos escolares, com creches novas, com escolas novas, com professores verdadeiramente capacitados, né? E dando oportunidade para essa capacitação. Melhoramos o plano de carreira. Fizemos com que o salário do professor, na oportunidade enquanto prefeito, fosse o salário melhor do estado de Goiás. Então, eu vejo que tudo isso, ele agrega valores para que a gente tenha uma educação melhor. E conseguimos não só colocar isso no discurso, mas no programa de ação, mas também, efetivamente, nós conseguimos realizar isso como um ato concreto, onde as mães desses alunos, onde esses alunos e onde os professores e professoras da cidade de Anápolis sabem do que nós estamos falando. Estou dizendo isso, Edmar, porque o Dia Nacional do Livro Infantil é uma lembrança de que é através da leitura que a gente precisa estimular a nosso filho, a nossa filha, as nossas crianças a poderem ter uma boa educação. Nós só vamos ter uma boa educação com tudo isso que eu falei, agregando valores, desde a questão da formação do professor, do estímulo do professor com salário, das condições de sala de aula, das condições de se ter mais unidades de creches, como nós fizemos, das condições de aumentar a autoestima do próprio aluno com o seu uniforme, com os seus objetos escolares, né, com o entusiasmo dos pais em poder levar as crianças para a escola, em poder fazer com que a creche realmente possa vivenciar uma nova realidade daquilo que a criança precisa ter para começar a ser estimulada a estudar. Não tenha dúvida, a leitura, para essas crianças, ela é o pontapé inicial de uma boa educação. Nós não teremos cidadãos que possam escrever se nós não tivermos, cidadãos que estejam lendo. É através da leitura, é através dos ensinamentos daqueles que nos deixaram, daqueles que fazem as publicações, seja os nossos livros da biblioteca, seja uma leitura em termos de jornal, seja as redes sociais que hoje proporcionam quantidades de livros que estão aí disponíveis, seja dentro da própria escola o estímulo a poder fazer a leitura, né, na biblioteca, nos cantos de leitura, né? Então, tudo isso move, e eu quero dizer que uma das ferramentas importantes para essa boa educação é a leitura. E hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, quando eu digo livro, é porque não adianta ter o livro se não tiver pessoas para ler os livros. O mais importante não é o livro, o mais importante é que esse livro seja divulgado, seja lido, seja expandido, seja feito resenhas e mais resenhas, para que essa ideia daquilo que está ali escrito possa ser partilhado em todas as pessoas da nossa sociedade, em todas as pessoas daquilo que está sendo colocado como essa ferramenta importante da educação. Então, é importante, né, e por isso eu quero aqui destacar, porque não adianta apenas falar. É preciso que a gente tenha uma prática de leitura. E essa leitura faz toda a diferença para o pensamento, para a formação e para a formação de novas gerações. Nós precisamos dar e fazer com que o livro não seja apenas algo que esteja lá na biblioteca, esteja lá na nossa estante. O livro precisa estar no nosso colo, ou nós lendo para os nossos filhos, para que eles possam ter a capacidade de buscar esse hábito da leitura, que é uma ferramenta importante em nossa educação. Queria fazer esse preâmbulo apenas porque às vezes a gente esquece demais e pensa que isso é apenas mais um dia. Eu acho que nós precisamos relembrar a importância que tem um livro na vida das pessoas e o tão pouco que nós, na nossa educação, tivemos a oportunidade de ler livros. Nós não somos estimulados a ler livros. Nós somos estimulados a assistir televisão, né? E a televisão era muito rápida. Passou a imagem, acabou. Não fica nada na cabeça. O livro não. O livro é a oportunidade de você não só fazer ali o seu autoconhecimento, no sentido de buscar aquilo que é importante, mas também aquilo fica como bagagem, porque você vai aprender a escrever, você vai colocar as suas ideias daquilo que você leu em uma redação, em uma resenha, ou seja, você vai colocar aquilo para dentro de você. Então, o livro é uma ferramenta extremamente importante que precisa ser colocado dentro de casa, não na estante, mas ali na mesinha de centro, para que a gente possa sempre estar lendo e proporcionando esse hábito em nossa família.
É isso aí, por falar, hein, né, aproveitando a deixa, nós temos aqui duas participações falando sobre isso, né? A Adriana Pereira diz: bom dia, que todos possam ter acesso a boa leitura e educação de qualidade. O Paulo Sérgio Mota diz o seguinte: educação nunca foi e nunca será gasto, sempre será investimento. Parabéns, Gomide, você faz toda a diferença na educação em Anápolis, você faz toda a diferença na educação em Anápolis, no seu governo. Então, a participação aí do Paulo Sérgio e da Adriana, também repercutindo, né, esse assunto importante que é a questão do livro, né? O Dia Nacional do Livro.
Sim. Isso, legal. Agora, a notícia que você coloca aí com relação a ontem, a decisão do Supremo Tribunal Federal, é mais ou menos dentro daquela linha que ontem nós comentávamos, que o Supremo Tribunal Federal tinha apenas uma saída, que era colocar o Aécio, pelo menos, para ser réu, para poder responder aquilo que todos nós já vimos na televisão, né? Onde as negociações que ele fez com a JBS, né, as negociações que foram divulgadas em toda a imprensa nacional, os áudios que soltaram, né, o vídeo, né, inclusive, mostrando aonde que ia o recurso, aonde que ia o dinheiro, o próprio Aécio ameaçando o seu primo no sentido de morte, se contasse tudo aquilo que ele sabia, então tinha que matar ele antes. Quer dizer, tudo isso foi publicado, tudo isso foi divulgado pela televisão, né? E os áudios estão aí para todos verem. Então, o mínimo que o Aécio poderia ser era réu. O que nós apenas lamentamos é que a justiça para o presidente Lula vai numa celeridade, né, vai numa velocidade, e para esses políticos do PSDB vai em outra velocidade. Veja você, as contas lá na Suíça do José Serra, até hoje, sequer foram mexidas, né, sequer a denúncia foi para frente. Algumas, inclusive, estão sendo prescritas nos próprios Supremos, porque não dão andamento, né? Então, a velocidade, o Alckmin agora, por exemplo, está lá com uma série de denúncias em que eles estão dizendo que as denúncias que fizeram lá em relação à questão das licitações lá do metrô, que, do estado de São Paulo, do qual o governo do PSDB está envolvido, né, porque foram eles, nesses últimos 25 anos, que comandaram o estado de São Paulo no governo, até o momento não tem nada de que possa realmente ser colocado. A população sabe, né, tanto que o Alckmin está muito mal nas pesquisas, mas, em termos de justiça, não tem nenhuma velocidade, não tem nenhum interesse para que realmente possa ser evidenciado. O interesse é o quê? É com relação ao presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. E, obviamente, esse grupo hoje que coordena o Brasil, né, o Temer e todo esse grupo, inclusive que uma grande parte dele denunciado, mas esse grupo que foi alinhado para dar esse golpe parlamentar em 2016... ele se alia, né, a essa forma de poder perseguir, né, fazer perseguição. Em vez de fazer justiça, faz perseguição política. E é isso que tem acontecido e é isso que nós estamos relatando e vendo no Brasil nesse momento. Em função de quê? De um ano, que é um ano eleitoral, que obviamente eles não têm os candidatos e tentam impedir aqueles que têm a popularidade em sair candidato. E, por isso, usam dessa forma da justiça para tentar bloquear essas pessoas a sair candidato, como é o caso do ex-presidente Lula.
Ok. O Márcio Marques, ele diz aqui, Aécio virou réu no STF e ele entrou em uma fila de mais de 50 mil processos. Já não está na hora de cobrarmos e lutarmos pelo fim do foro privilegiado para que políticos respondam pelo que fizeram sendo inocentados ou condenados com mais agilidade?
Pois é, o foro privilegiado, só para a gente entender, né, Edmar? Ele está no Supremo Tribunal Federal e uma outra parte está lá na Câmara Federal. Ou seja, precisa mudar, porque a Câmara Federal quer que envolve, inclusive, os juízes, os delegados, os promotores, e o Supremo Tribunal Federal tentando votar, quer dizer, nenhum dos dois, quer dizer, um com o outro, fazendo aí uma questão de jogo de tempo. Mas, e nós aqui na planície, né, na sociedade, olhando tudo isso, sabendo que o foro privilegiado é verdadeiramente uma forma de uma camisa de força para poder proteger essas pessoas que têm sido denunciadas e que, obviamente, usam do foro privilegiado, como os deputados, como senador, como governador, né, como presidente da República, né, para se proteger daquilo que estão fazendo com dinheiro público.
Ok. O Paulo Sérgio e Paulo Marques, Márcio Marques, ele continua o comentário dele dizendo o seguinte. Ele diz que o exemplo de Lula, se Lula tivesse foro privilegiado, estaria aguardando nessa fila. Então, a justificativa que alguns dão é que o presidente Lula não tem foro privilegiado, por isso o processo dele correu mais rápido.
Pois é. E isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que é preciso, então, ter o foro privilegiado? Então, é preciso ter mandato para se esconder? Não, é o contrário. É preciso que a justiça dê agilidade aos processos que estão na sua mão. Por exemplo, nós temos uma nota no dia de hoje, que ontem foi, hoje, aliás, está sendo julgado, a liminar com relação à questão da prisão do Paulo Maluf. Essa é uma nota que está hoje em todos os jornais. Você sabe quando é que foi o crime do Paulo Maluf? No ano de 96. No mandato de prefeito de 1996, não estou falando de 2006, não, estou falando de 96. Agora pensa você, são 20 anos atrás, a culpa é do Maluf? É dele porque ele cometeu o crime. Mas por que ele não foi punido? É porque ele tinha foro privilegiado? Não, é porque a justiça é lenta, né? Agora, estranho é isso, os tempos de justiça para um é de um jeito, os tempos de justiça para outro é de outro jeito.
Ok. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente, né? Muita gente já participando aqui. Daqui a pouquinho a gente lê outros comentários. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta registrando aqui a participação do ouvinte e também destacando as notícias do dia.
Apoio Cultural.
Demimolas, molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193.
Edmar Silva.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Anápolis é Notícia, destacando as principais notícias do dia, né? E eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente acompanhando pelo Facebook a nossa transmissão ao vivo. Deixa eu só localizar aqui a minha página, já achei. Eu quero abraçar a... A Solange Melo, né? Ela fala sobre a falta de segurança nos assusta a cada dia, né? Então, a Solange falando sobre segurança. Ela diz, bom dia, Anápolis, Mais FM, Gomide, Morgan, Industrial, Jardim Esperança, né? Então, ela falando do Industrial Jardim Esperança, daqui a pouco a gente vai destacar essa questão da segurança. O Vilney Martins também desejando bom dia, Vilney. O Mosley Alencar desejando bom dia, meus amigos Dr. Edmar e vereador Antônio Gomide, sempre ligado na programação da Mais FM, forte abraço, estamos juntos. Obrigado ao Mosley Alencar. A Samanta Rocha também conectada. O meu amigo pastor Jonas Nascimento, né? Um abraço, pastor Jonas e a irmã Sinira lá em São Paulo, né? Pastor Jonas sempre acompanhando nosso programa, obrigado. O pessoal da Demi Molas também acompanhando. A Demi Molas fica aqui bem pertinho da rádio, ao lado do Posto Cerrado, né? Você tem tudo para o seu caminhão. Molas e acessórios para o caminhão. A Maria Nova da Silva também conectada. O Irã Porto, lá em Catalão, desejando bom dia, Antônio. Então, lá em Catalão, o Irã sempre conectado.
Bom dia, Catalão.
Bom dia, Catalão. Bom dia, né? O povo de Goiás. Um abraço aí para o Paulo Sérgio Mota, né? Nós já lemos o seu comentário. O meu amigo Lino, da Ar-Condicionado Arco-Isa, né? Sempre desejando aqui um bom dia. Edmar, bom dia, Gomide. Deixa eu ver quem mais. Adriana Pereira, nós lá lemos seu comentário. A Ludmila Rodrigues, bom dia, Ludmila. A Lucimar Brito também acompanhando. O Paulo Sérgio Mota, sempre ligado. E a Luísa Alves Mendes, são alguns dos ouvintes que estão conectados ao vivo aqui, ligados, acompanhando o nosso programa nesta manhã de quarta-feira, né? Então é isso aí, obrigado a todos que
participam. E muitos, né, que estão aí com o seu radinho ligado e que não estão conectados à rede social, mas está com o radinho ligado, trabalhando, né? Fora de casa, aí na oficina, no boteco, na farmácia, né? Obrigado aí pela audiência. Quando eu saio da rádio, passo aqui, muitas pessoas aí me cumprimentam, dizendo, ó, programa foi, né? Então essa é isso, né? Independentemente de estar na rede social... Hoje nós temos capacidade de chegar em muitas casas, em muitas cidades, né, em outros locais bem longe aí, que em função da rede social, em função do próprio rádio aqui, né, seja aqui no bairro, através do rádio, mas em outros lugares, através das redes sociais. Ou seja, nós vamos difundindo aí a boa informação, o debate, né, e a forma da gente poder aí ter atualizado o nosso dia a dia.
Por falar em outros meios, aqui pelo WhatsApp, o Marcos Vinícius Pereira, ele é lá de Itaúna, Minas Gerais, e ele sempre está ligado aqui, ele pede, por favor, gostaria que mandasse um alô para o meu pai Maurício e para minha mãe Marlete, em Itaúna, Minas Gerais. Meu nome é Marcos Vinícius Pereira. O Marcos Vinícius está sempre participando, né? Então um abraço aí para o pessoal de Itaúna, Minas Gerais, né? Lá pertinho da minha terra, lá pertinho de Araújos. É a terra do locutor aqui.
Ainda nós vamos descobrir isso.
Descobrir aqui, né? Fala aí, Araújo, um abraço para o Itamar Santos, né? O vereador Itamar Santos, meu primo lá de Araújo também, que está sempre ligado. Não sei se ele está aqui, não estou vendo ele conectado hoje, mas depois a gente manda pelo WhatsApp o nosso programa. É isso aí, muita gente participando, muita gente dando aqui a sua opinião. E você pode deixar também o seu recadinho no Facebook, no WhatsApp. Nosso número é 95294013. Você pode também participar com a gente aqui pelo WhatsApp, tá bom? É isso aí. E hoje tem aniversariante, hoje tem aniversário aqui. Deixa eu ver quem é que é aniversariante hoje, né? A Kelinha já informou aqui, um dos aniversariantes de hoje é o Silvio César Gomes Ferreira, né? Um abraço para o Silvio César, ele que é da MP Disque Mesas. Outro abraço para o Fernando Arias, né? O nosso companheiro radialista Fernando Arias faz aniversário. a minha amiga Luciana Peçanha Lacerda dos Santos, pastora Luciana, lá em Uruaçu. Né? A pastora Luciana também faz aniversário hoje, parabéns. A Débora Amanso também, o Paulo Rodrigues, deixa eu ver quem mais aqui, a Lila Gonçalves, Andréia Gabriel, Luciana Peçanha de novo, está aqui, e a Tânia Borges, né? A Tânia Borges, até servidora aqui da Prefeitura de Anápolis, também aniversariante, e o vereador, agora vereador, João Feitosa, também fazendo aniversário, parabéns para toda essa galera aí, nesse dia especial. Tem musiquinha para eles?
Parabéns, parabéns, parabéns para você.
É isso aí, lembrando que ontem fez aniversário a Lorena Muturil e também o meu amigo Enesi Medeiros, né, irmão Enesi, lá da Primeira Igreja Batista aqui de Anápolis, também fez aniversário ontem, né, nosso parabéns aí, atrasado, né, mas deixando o registro, né, que de desejo de muita saúde, muita paz, muita alegria. Mas é isso aí, mas vamos para o noticiário, né, o noticiário do dia traz muitas informações. Nós falamos aqui que o Supremo Tribunal Federal resolveu aprovar a questão do processo contra o Aécio Neves. E ontem também no Supremo Tribunal Federal, outro processo que chamou a atenção do Brasil inteiro foi o processo relacionado ao ex-senador aqui por Goiás, o Demóstenes Torres. Né? O Jornal Popular diz que o STF garante elegibilidade a Demóstenes Torres. Com 3 votos favoráveis na segunda turma, PTBista poderá disputar eleições deste ano, Antônio.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que estava ali a Procuradoria-Geral da República, questionou, né, uma liminar dada pelo ministro Dias Toffoli, né, que colocava a possibilidade do ex-senador Demóstenes ser candidato esse ano. E aí a Procuradoria questionou essa liminar. E ontem foi o julgamento, né, e por 3 votos favoráveis, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a liminar está correta e que, apesar de ainda ser julgado o mérito, né, ou ser julgado a peça principal, que vai ser daqui uns 2 meses ainda, ou seja, dentro do processo, antes de se fazer as convenções, mas, nesse momento, o ex-senador Demóstenes, ele que teve o mandato cassado lá em 2012, todos nós lembramos esse fato, né, a cassação dele em 2002, nesse momento, ele, conforme determina o Supremo Tribunal Federal, e ontem com a liminar, né, mantendo a liminar, ele pode disputar a vaga de senador. Ele que pretende disputar essa vaga de senador em Goiás pelo Partido Trabalhista Brasileiro, né, pelo PTB. Então, ontem, a decisão foi favorável para que ele possa, né, garantindo a liminar aí, para que ele possa ser candidato a o que ele está pleiteando, que é a candidatura a voltar ao Senado nesse ano de 2018. Onde ele vai encaixar? Em qual chapa ele vai encaixar? Obviamente, isso aí já é uma outra história e um caminho que, obviamente, ele deve estar discutindo. O PTB, né, que é o partido que ele está afiliado, que ele não pode mais mudar de partido para se candidatar esse ano, então ele vai se candidatar pelo PTB. O PTB hoje apoia a reeleição, né, do governador atual, que é o Zé Hélito, né? Então, ele apoia a chapa do governo. Sabemos, claro, que a chapa do governo hoje tem 2 candidatos a senador já colocados já desde o ano passado. E a chapa só pode ter 2 candidatos. Então, vai ter algum problema aí no sentido de fazer essa composição. Mas essa é uma outra história que nós saberemos aí nos próximos capítulos.
Ok, outra notícia do Popular é com relação ao ministro Alexandre Baldi. A coluna Giro traz a seguinte informação. Baldi defende o nome de sua mulher, Luana, para o Senado em qualquer chapa. O ministro Alexandre Baldi, das Cidades, que preside o PP em Goiás, afirma que sua mulher, Luana Baldi, é um dos nomes do partido para a chapa majoritária. Então, o Alexandre Baldi está nessa manchete do Popular, né, da coluna Giro, indicando a esposa, Luana Baldi, como candidata ao Senado.
Aí eu vou falar para você, sem comentário.
Aí, viajou na maionese?
Sem comentário.
Tá certo. E o Alexandre Baldi também, né, numa outra manchete, sobre a sua ligação, né, com o doleiro, né, segundo ele, a outra manchete, também do Popular, diz o seguinte: não encontrará um centavo de origem duvidosa, diz Baldi. Ministro nega ter recebido repasses do lobista do MDB, preso em operação da PF, e suspeito de fraudes no fundo de pensão dos funcionários do Correio. Alexandre Baldi aparece na lista desse cidadão aqui, né, o Milton Lira, como alguém beneficiado na campanha eleitoral de 2014. Segundo ele, não conhece o cara, nunca viu o cidadão chamado Milton Lira, né, lobista apontado pela Polícia Federal como operador do MDB, preso na semana passada.
O importante é ressaltar que o ministro Alexandre Baldi, deputado federal por Goiás, aqui de Anápolis, ele obviamente fez uma opção por ficar no governo. Ele não afastou do ministério, né, o Ministério da Cidade, um ministério importante do governo Temer. Com isso, obviamente, ele não afastando, ele não pode ser candidato a nada, né, nem à reeleição. À medida que ele não sai candidato, ele vai estar no governo Temer, vai apoiar o governo Temer, vai estar ali dentro daquele grupo político, né? E, obviamente, essas denúncias começam a aparecer, ou citações que pode, ele vai ter oportunidade de explicar. E para ele vai estar até uma situação mais fácil, né? Como ele não é candidato, né, ele vai se explicar no foro determinado para que realmente possa ter aí o seu nome, né, colocado de uma forma que as pessoas possam entender o que aconteceu com relação a essas denúncias.
Ok. Então, a outra informação aqui, ainda no G1, traz uma manchete falando de 6 senadores que são alvos de ações derivadas da Lava Jato. E o comentário adiante diz o seguinte: tucanos temem sangria na imagem do PSDB. Depois da decisão de ontem, que aceita a denúncia contra essa, os tucanos estão preocupados com a sangria no PSDB.
Não, essa sangria quem fez é o próprio PSDB dentro, né? Nós temos aí uma divisão muito grande do PSDB, aquele PSDB que é de Minas Gerais e o PSDB que é de São Paulo. O PSDB de São Paulo sempre foi coordenado pelo Alckmin, José Serra, né? O Alckmin e José Serra, por exemplo, já foram candidatos a presidente da República. O senador Aécio foi, que é de Minas Gerais, do PSDB, também foi candidato a presidente da República e perdeu as últimas eleições de 2014. Então, o próprio PSDB ele é muito dividido em o que é de São Paulo e o que é de Minas Gerais. Por exemplo, o PSDB de São Paulo, ele votou contra o presidente Temer com relação àquelas denúncias. O PSDB de Minas Gerais votou a favor, né, do Temer, para que a denúncia contra o Temer não chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Então você vê que o próprio partido, os próprios deputados ali dentro, estão divididos na forma de fazer política. Agora pensa você disputando uma eleição a presidente da República, precisa unificar esses pensamentos. A indicação da chapa já no estado de São Paulo, com Dória saindo da prefeitura, indo para o governo, é outro racha dentro do próprio PSDB. Né? Por quê? Porque existem ali o próprio PSDB tentando se afastar do atual governo Temer. O problema é que o governo Temer foi consolidado através de um golpe parlamentar. E quem é que foi o articulador do golpe parlamentar para colocar o presidente Temer hoje na presidência da República? Foi o próprio PSDB. Tanto que a hora que o presidente Temer ganhou, ele buscou 4 ministros dentro do PSDB para que pudesse fazer parte do governo. Além das pessoas que estão envolvidas ali do lado, né, que tiveram grandes problemas. Né? Nós temos aí o Zé Serra, que está no Senado, com as denúncias gravíssimas, né, de contas na Suíça, né, provados, comprovados, né? Só que ele está lá no Senado. Se fosse de outros partidos, possivelmente ele já tinha saído de lá, mas como é do PSDB, está lá. Né? O Alckmin está com sérios problemas de corrupção, de denúncia contra ele com relação às licitações em São Paulo do metrô. E está lá, tá? O governador agora afastou, o processo já entrou, agora estão falando que não vai para Lava Jato, mas agora essas denúncias são contra, vai para o Supremo Tribunal, para o Tribunal Superior Eleitoral e não para a Lava Jato. Quer dizer, são conformações. Então o PSDB ele está muito dividido, né? E obviamente isso tudo tem enfraquecido a campanha e o nome do PSDB para a presidência da República. É importante ressaltar que nos últimos 4, as 4 disputas eleitorais que nós tivemos para presidente da República, 2 com o ex-presidente Lula, o PSDB disputou as 2 no segundo turno e as 2 eles perderam para o presidente Lula. Depois nós tivemos mais 2 eleições com a presidente Dilma, 2 mandatos, né? Eleições de 2012, eleição de 2010 e eleição de 2014. Nessas 2 eleições, o PSDB disputou também contra o PT no segundo turno. E as 2 o PSDB perdeu. Então, as 4 últimas eleições presidenciais, o PSDB disputou e perdeu. E agora, nesse momento, o candidato do PSDB colocado, que é o Geraldo Alckmin, ele sequer, nas pesquisas, está indo para o segundo turno. Esse é o desespero do PSDB. Além de estar muito dividido internamente, se fica com o Temer, se faz uma candidatura própria, ainda nas pesquisas mostra uma fragilidade muito grande e uma divisão muito grande dentro do parlamento. Aqueles que apoiam o Aécio hoje querem ficar com o Temer. Por quê? Porque, obviamente, a força do governo federal é muito forte no sentido de ter apoiado o Aécio para que não fosse afastado do Senado. E, ao mesmo tempo, o PSDB quer ter, me lembro muito bem, quando o Tarso Gereissati assumiu a presidência, buscando, de todas as formas, criar um novo PSDB, até tentando buscar, às vezes, até um outro nome, mas tentando sair, né, dessa frente que estava com o presidente Temer. O problema é que eles estão dentro do governo, e quem está dentro do governo, como ministérios, obviamente, não quer sair e quer ficar até o fim do governo. Parece que a mosca azul pica, né, as pessoas que estão ali dentro. E eu não sei, realmente não sei, por que que esse pessoal gosta tanto daquele poder quando entra como ministro, né? Tem pessoas que têm até capacidade, possibilidades até ser reeleito, mas ele prefere ficar até o final. Sabe o que é, Edmar?
É, boa pergunta. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco, e destacando no último bloco, além das notícias da cidade, a última pesquisa Vox Populi, publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. É isso aí.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Agradecendo o pessoal da Chipset, né, o amigo Cláudio, o seu Lico, toda a equipe lá da Chipset, acompanhando o nosso programa todos os dias, eles que são parceiros aqui da Mais FM. Quero agradecer também o pessoal que está conectado com a gente, a Maria Nalva Silva, a Maria Santos, a Ilka Ferreira Bonfim, também conectada, um abraço para a Ilka. O José Justino Filho diz bom dia aos amigos da Mais FM, Anápolis. A Solange Melo, ela fala sobre a falta de segurança que assusta cada dia. Solange Melo, ali do Jardim Esperança, né? E da Industrial, daquela região, participando aqui do programa. Sim, Antônio.
Eu acho que essa alerta da Solange, ela sempre é muito presente, né? Nós temos aí os bairros nossos, na cidade de maneira geral, está um alerta muito grande em relação à segurança, né? Nós estamos aí clamando para que o governo do estado, governo federal, prefeito municipal, possa estar dando um olhar especial a toda a nossa segurança da cidade. Nós precisamos de aumentar o efetivo da polícia, nós precisamos de mais viaturas na cidade, nós precisamos de mais atenção em relação à parte de fiscalização, né? De olhar no sentido investigativo com relação às drogas da nossa cidade, né? Então nós temos aí grandes problemas, né? De sensação de segurança, né? Na nossa cidade. E os bairros mais periféricos, bairros mais distantes do centro da cidade, como é o caso ali da Solange, que mora no Jardim Esperança, que mora ali no setor industrial Munir Calixto, né? Pessoas que moram ali no Jardim Guanabara, pessoas que moram lá no Jardim Primavera, né? Pessoas que moram lá no Santos Dumont, pessoas que moram lá na Vila Norte, quer dizer, são os bairros que nós temos que são mais distantes e que acaba, em função de não ter um efetivo da polícia, em função de não ter mais viaturas, em função de não ter uma presença mais eficiente da investigação em relação à droga, e isso vai causando um transtorno muito grande nesses bairros. Porque precisa ter um olhar. A prefeitura precisa dar esse olhar. E essa área de segurança é algo que o cidadão, assim como a saúde, são duas áreas que não pode faltar ao cidadão. Se faltar saúde, quando você precisa levar seu filho no posto de saúde, chegar lá no posto de saúde, estiver fechado, chegar lá, não tiver remédio, chegar lá, não tiver médico, dentista, né? Não tiver enfermeira para atender, para dar a vacina, de que vale aquela unidade de saúde? Né? O cidadão quer ter ali o atendimento quando ele precisa. Né? Não é quando a prefeitura quer dar o atendimento. O atendimento da prefeitura precisa ser todos os dias que o posto de saúde está aberto. E essa é uma cobrança dos moradores. É preciso que a prefeitura dê um olhar especial à atenção ao serviço público. E a questão da segurança é da mesma forma. Não adianta ficar esperando as pessoas morrerem na porta da casa da gente para a gente falar, nossa, mas aqui está um perigo, hein? Nossa, como está violento. Não, é o contrário. É preciso que a gente alerte as autoridades, prefeito, né, a segurança pública, para que a segurança ela faça um sentido de prevenção. Chegue antes que aconteça as mortes violentas. Chegue antes que aconteça os assaltos. Nós estamos tendo assaltos e mais assaltos na luz do dia. Cidadão que está lá com a casa, que não tem nada lá dentro. O cidadão vai lá, entra na casa dele, rouba dele um computador, o único que ele tinha, rouba lá, quer dizer, não tem nada para roubar, mas por quê? Porque as pessoas estão tão desesperadas, e tem tanta gente solta no meio da rua, sem fazer nada, né? Prefeitura que podia dar os cursos de qualificação, poderia dar oportunidade de novos cursos, como fazíamos, né? Nós já tínhamos essa oportunidade em cada bairro, ter o centro de formação funcionando. Hoje o centro de formação da prefeitura está às moscas. Não tem curso, né, que esse centro de formação, esses anos atrás, fornecia, oferecia à comunidade. Hoje não tem nada. O Senai, que era a escola, né, que é a grande oportunidade de podermos ter os cursos de pedreiro, curso de automação, cursos de computação, cursos de culinária, cursos de confecção de bolos. Quer dizer, nós tínhamos vários cursos em várias modalidades. Isso era dado através de quê? Através do microempreendedorismo, através da Secretaria de Desenvolvimento pela Prefeitura. Hoje nós não estamos vendo o olhar do prefeito sequer para o bairro, quanto mais para os cursos que poderiam estar tirando o quê? Tirando essas pessoas da rua. Então hoje as pessoas estão na rua, às vezes sem fazer nada, aí vê uma casa fechada, o cidadão está trabalhando, chega lá, quando o cidadão volta do trabalho, está lá a sua casa arrombada. Então essa é a insegurança. E eu quero aqui parabenizar a Solange por ter nos ligado, ter deixado aqui o seu recado. E é isso, Solange, precisamos sim, não é depois que acontece que a gente precisa reclamar, não. A gente precisa alertar, porque quando está faltando algum serviço público, no caso aí que você está falando segurança, é preciso a gente alertar e buscar isso das nossas autoridades. Seja aqui o nosso prefeito, seja o secretário, mas é preciso um olhar especial aos nossos bairros. Principalmente aí o Jardim Esperança, que nós sabemos o quão é violento, né? E o tanto que é preciso maior segurança a essa região toda aí.
Isso, a Solange fala, e o jornal A Voz de Anápolis traz aqui uma matéria sobre um rapaz morto em Anápolis que fez postagens suspeitas no Facebook 4 horas antes de morrer. O Pedro Henrique Fontes, ele foi assassinado, ele tinha 16 anos, foi morto a tiros no residencial Nova Aliança.
Você sabe onde é o residencial Nova Aliança?
Justamente ao lado ali.
Do lado do Jardim Esperança.
Jardim Esperança Industrial.
Aí,
então, um rapaz faleceu ontem. E aqui no Facebook ele postou algumas mensagens que leva a crer que ele já estava ameaçado, né? Ele estava já suspeitando que aconteceria com ele. Então, mais uma morte violenta na cidade. São 53 homicídios violentos em 2018.
E falar em residencial Nova Aliança, prefeito municipal Roberto Naves, o novo, o CIMEI. Aquela antiga creche, CIMEI, que está em construção lá no Nova Aliança, depois que o senhor entrou na prefeitura, tem 1 ano e 4 meses, exatamente o tempo que o senhor está na prefeitura, que ele está paralisado. Não tem sequer a empresa que está ali tomando conta daquela área que deveria ser um CIMEI. Então, dê uma olhada, né? Isso tudo leva a dar mais qualidade de vida ao Nova Aliança. Ao setor Jardim Esperança, ao setor industrial Munir Calixto.
Isso aí. Bom, eu falei que nós íamos comentar a pesquisa. A pesquisa, na verdade, eu falei Datafolha. A Datafolha publicou a pesquisa anteontem, né? Outra pesquisa. Agora, uma nova pesquisa feita pelo Vox Populi, aqui no site Infomoney, diz o seguinte: Lula lidera a intenção de votos mesmo após prisão, aponta a pesquisa Vox Populi. Pesquisa que foi encomendada pelo Partido dos Trabalhadores aponta que o ex-presidente ganharia em todos os cenários no segundo turno. Mesmo após ser preso pelo caso do triplex do Guarujá, São Paulo, o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém liderança em todos os cenários de intenção de votos para a presidência, conforme apontou a Vox Populi, pesquisa publicada nesta terça-feira, 17. A pergunta espontânea sobre intenção de votos, Lula possui 39% do eleitorado, seguido pelo deputado carioca Jair Bolsonaro, que tem 9%. Joaquim Barbosa e Marina Silva, ambos com 2%, enquanto Alckmin aparece com 1%. Levando em conta o segundo turno, o petista registra 56% contra 12% do Tucano, 54% contra 16% de Marina, ao passo que contra o ex-ministro do STF, o ex-presidente ganharia com 54 pontos contra 20. É os dados da pesquisa Vox Populi, publicada ontem.
É, e muito semelhante, né? Quer dizer, em relação ao resultado daquilo que a Datafolha publicou há menos de uma semana, né? Final de semana aqui. Então, é no sábado, né?
Foi no sábado.
É, no sábado a Datafolha publicou os resultados. Se as eleições fossem hoje, o presidente Lula ganharia as eleições, né? Se vai para o segundo turno, ele ganha em todos os cenários, né? Então, qual que é a possibilidade do presidente Lula não ser o próximo presidente nesse momento? É de botar a ele e dizer, olha, ele não pode ser candidato. E é isso que estão trabalhando, assim como deu golpe parlamentar, assim como as pessoas não acreditavam, diziam, não, rapaz, a presidente Dilma foi eleita, estão fazendo esse barulho aí, mas não vão tirar não, esse negócio aí é porque tem o Temer aí, mas isso não vai tirar não. Aí tiraram, né? Aí depois diziam, não, tirando a presidente Dilma, o Brasil vai virar outro, você vai ver a geração de emprego, o culpado de tudo isso aí que está acontecendo é a Dilma, o culpado de tudo isso aí que está acontecendo é o PT. Então, tirando o PT do governo, tirando a Dilma do governo, isso aí vai melhorar muito. Você vai ver o tanto de geração de emprego, você vai ver o tanto que vai melhorar o Brasil. Pois é, tirou, botou o Temer, o que aconteceu? Hã? Aumentou o desemprego, reforma trabalhista em cima dos trabalhadores, tiraram a possibilidade, inclusive sequer, até um acordo coletivo se sobrepõe àquilo que está escrito na lei, tentaram passar a reforma da Previdência para mexer na questão dos aposentados, insistiu nisso. O presidente Temer, que se dizia que ia acabar com a corrupção, foi ele que foi denunciado por duas vezes e teve que usar da compra dos deputados para que não pudesse ir a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo aquilo que essa classe média, aquele pessoal que saiu com camisa amarela, batendo panela, aquele negócio todo, esse pessoal sumiu, né? Agora que o Temer está no governo, esse pessoal sumiu. E sabe o que está acontecendo, Edmar? Esse pessoal está com vergonha de falar em eleição. E aí fica dizendo, não, porque político não presta. Pois é, quem escolhe os políticos é exatamente esse pessoal que achava que, tirando a Dilma, desrespeitando a eleição de 2014, daquilo que era vontade popular, poderia melhorar. Hoje, o que esse pessoal está com vergonha? Eles não falam sequer fala de eleição. Sabe? Então, quando vem uma pesquisa dessa, o que é essa pesquisa? É o reflexo de uma população que quer ver uma mudança. E a mudança não é com esse governo que está aí, né? Não é com o Temer. Então, quando você vê, às vezes, algumas posições radicais, é o quê? É o desespero. É o desespero de quem não tem um nome para ser apresentado, onde as pesquisas, aí nós já temos duas essa semana, tanto a Datafolha como o Vox Pop, mostra que as pesquisas apontam para o rumo que o presidente Lula seria eleito se for candidato. Então, e a classe média? E esse pessoal que bateu panela? Como é que fica? Então, esse é o sentimento que nós temos nesse momento, é que a população, ela está com vergonha de tudo isso que aconteceu, que o Temer não representa esse grupo, não representa o que nós queremos para o Brasil. E o povo que vota no presidente Lula está falando o quê? Não, eu estou com saudade daquela época que nós tivemos oportunidade de que a economia era melhor para todo mundo, de que nós tínhamos programas sociais, que nós tínhamos casas populares, que nós tínhamos ProUni, que nós tínhamos FIES, que nós tínhamos universidade, que era possível colocar o nosso filho para trabalhar e era possível colocar o nosso filho para estudar em grandes universidades, né? Que nós poderíamos ter a Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, tudo isso vem na cabeça da população quando se fala em quê? Em eleição. Porque ele lembra de um passado, né, muito recente, e que, obviamente, isso é a esperança de poder ter um Brasil melhor. Obviamente, tudo isso que nós estamos falando, nós estamos aí, Edmar, há 3 meses do início de uma eleição. Né? Há 3 meses do início de uma eleição. E esse grupo que hoje manda no Brasil, que está com o Palácio do Planalto, que fez um golpe parlamentar para estar no Palácio do Planalto, esse pessoal não tem nem nome que aparece nas pesquisas. Os nomes que eles colocam na pesquisa tem 1, 2, 3%. Ou seja, não vão disputar as eleições no segundo turno. Esse é o desespero. E essa é a interrogação que tem nesse momento.
Ok. A Marta, a Marli Santos, ela participa aqui pelo Facebook, ela pede o seguinte, ela pede providências sobre o terminal urbano, que está só lixo sem segurança nenhuma, né? Então, alguns dias atrás a gente falou sobre a questão do terminal urbano e hoje a Marli Santos coloca aqui essa preocupação, né? Muita sujeira e não tem segurança no terminal urbano, segundo a Marli Santos.
Essa é uma situação interessante porque a pergunta que fica, né? O terminal hoje, a limpeza do terminal é em responsabilidade da Urban, que é a empresa que ganhou a licitação, ou a responsabilidade da prefeitura, né? É importante deixar claro, a responsabilidade é da prefeitura. Ela pode até fazer uma parceria com a Urban, pode até fazer qualquer coisa, mas a responsabilidade ali, por ser uma área pública, aquela responsabilidade da segurança e da limpeza é da prefeitura de Anápolis. É importante a gente alertar isso. E quem é responsável pela essa questão da própria segurança ali, nós já falamos isso, né, em relação, por exemplo, a horários noturnos, né, pessoal que vem das escolas, sai da universidade, precisa passar ali no terminal, não tem qualquer tipo de segurança ali naquele local. A pessoa passa ali para dentro, quem quiser cometer algum, e ali tem muita gente que fica no escurinho, muita gente ali esperando 10 horas da noite, 10 e meia para voltar, uns com os livrinhos debaixo do braço, outros sem livrinho debaixo do braço. Então é importante a gente entender que é necessário um terminal como aquele que nós temos ali no centro da cidade, que passa milhares, né? No terminal, Edmar, diariamente nós temos 85 mil pessoas que passam no terminal, diariamente, por dia. Estamos falando isso da semana, não, por dia. Passa 85 mil pessoas por dia naquele terminal. Então é importante que a prefeitura assuma essa postura de segurança, né? Prefeito Roberto Naves, o novo, na propaganda eleitoral, tá? De vez em quando algumas pessoas aí colocam nas redes sociais, ele dizia, olha, eu vou fazer a guarda municipal. Essa conversa, cada dia mais, ela está sendo esquecida pela atual administração. Aí podia dizer, não, mas eu falei que em 4 anos ia fazer. Pois é, mas a segurança não espera. A segurança não é hoje a necessidade principal de Anápolis, dos moradores? É, então se o senhor tinha um programa de guarda municipal, coloca, efetive ele para dar mais segurança à nossa cidade. Está na hora certinha. Agora, parece que ficou apenas no discurso.
Ok, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a Bárbara de Souza, que está com a gente, que comentou a nossa publicação. O Francisco Fernandes, nosso doutor, advogado. Um abraço para o Francisco Fernandes, acompanhando também aqui, compartilhou o nosso vídeo. O Vilmar Lula Martins, o Vilney Lula Martins, o José Justino, né, o Carlos Alberto Santos. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui também um comentário, Antônio Du. Valdivino Reis de Moraes. Valdivino Reis de Moraes, sabe de onde é? A Ouro Verde, né? Agora, além do Vani Correia, nós temos o Valdivino Reis de Moraes.
É o nosso time lá de Ouro Verde.
O time de Ouro Verde acompanhando.
Aqui pertinho da gente.
Isso, aqui bem pertinho da gente. Tem mais alguém aqui, deixa eu ver. A Yuka Ferreira Bonfim, eu já falei, né? Tem mais alguém aqui que eu deixa eu achar aqui. A Maria Cecília Rezende, a Marli Santos, que fez a reclamação com relação ao terminal. A Lorena Monturil também conosco. Tem um outro nome aqui que eu perdi, o Irã Porto, lá de Catalão. Um abraço pessoal de Catalão, né? Continua conectado. É isso aí, muita gente participando.
Um abraço aí na Samanta, né? Samanta que está lá em Colinas, isso, no sul, Nordeste Goiano, e que está aqui dando a sua participação, a sua colaboração no nosso programa. Muito obrigado pela audiência aí de Colinas do Sul. Muito lá longe no Nordeste daqui, Goiano. Mas muito perto na audiência.
É isso aí, um abraço para Samanta Rocha. Ah, e o outro nome que eu estava procurando aqui achei, é o Elismar Martins Silva. Desejando bom dia para você também. Né? Um abraço a todos que participaram, a todos que compartilharam. Você pode curtir a página da Mais FM, você pode compartilhar nosso programa, você pode acessar no www.fmmais.com.br e assistir de novo o programa de hoje. Isso aí, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou na técnica de som. O que tem? Aí tem um pensamento do dia.
Claro. Ainda bem.
Aí, boa assessoria. Ainda bem que tem assessoria. O pensamento do dia.
Quarta-feira. Pode...
Já virou tradição no programa.
18 de abril, né? O pensamento do dia. O pensamento do dia diz o seguinte, Edmar. E todos os nossos ouvintes que acompanham nosso programa nas redes sociais. O melhor lugar é onde nós estamos. O melhor momento da vida é o presente. A melhor companhia é a nossa consciência tranquila. E a maior fortuna que alguém pode ter é a paz. Sempre. Bom dia.
Ok, bom dia para você, boa noite para você que nos acompanha na reprise, né, noturna. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Amanhã tem Goiás é Notícia, participação nossa e também do professor jornalista Henrique Morgantini.